A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
10 horas e 43 minutos aqui na Rádio Polo FM, a partir de agora no ar mais um Rádio Debate. E já está aqui ao lado do companheiro Ernesto Maia, um dos debatedores aqui do programa. O programa hoje que será um pouco diferente do habitual. Nós traremos informações ao vivo do Brejo da Madre de Deus daqui a pouquinho aqui no programa. Ernesto, bom dia.
Bom dia, Adielson. Bom dia, Ari. Bom dia, nosso amigo Jobson, que está aqui hoje nos estúdios. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia, região, né, que escuta o programa Rádio Debate.
A propósito, bom dia, Brejo da Madre de Deus. Daqui a pouquinho,
Brejo da Madre de Deus e São Domingos, né, que escutam fechados a Rádio Polo FM, né, e hoje muitas novidades, né, em relação à política do Brejo.
Parece que nem tem rádio para as bandas de lá, né? Impressionante. A credibilidade que a Polo tem em Brejo da Madre de Deus, e a gente só tem a agradecer. Olha, o nosso programa tem o prestígio de churrascaria e lanchonete Boi Bom. Vá conhecer o mais saboroso lançamento de Santa Cruz, rodízio de carnes R$19,90. Aproveite também toda a variedade do nosso cardápio à la carte, rodovia, PA 160, quilômetro 6, no Alto Posto Oliveira, em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos agora sim abrir link com a capital pernambucana.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio. A política com P maiúsculo.
Às 10h45, Inaldo Sampaio, bom dia. Justiça Eleitoral estará notificando o presidente da Câmara de Vereadores do Brejo da Madre de Deus, Hilário, para assumir a prefeitura do município, Inaldo. Isso já está repercutindo aí na capital pernambucana. Bom dia, meu companheiro.
Bom dia, Adielson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, Adielson, não, a imprensa recifense hoje não tem nenhum registro a respeito desse episódio, né? A última notícia publicada foi aquela da semana passada, né? Da decisão do Tribunal Regional Eleitoral cassando o mandato do prefeito Edson de Souza por 3-2. E também a posição do advogado dele, que é o Leúcio Lemos, de recorrer desta decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Não sei se já houve esse recurso. O fato é que eu tomei conhecimento agora de manhã, mas por intermédio aí do nosso colega Ney Lima, de que a prefeitura passará hoje a ficar sob responsabilidade do presidente da Câmara Municipal, o que é uma praxe no direito eleitoral, porque quando se cassa o mandato do prefeito, automaticamente se cassa também o do vice que foi eleito junto com ele. Não tentei até agora há pouco, Adelson, conversar com o advogado do prefeito, mas infelizmente o telefone dele está desligado. Para saber mais algum detalhe a respeito do recurso, uma vez que, tendo sido cassado em segunda instância, o prefeito tem direito a recorrer à terceira, que é o Tribunal Superior Eleitoral, como normalmente as partes que perdem querelas jurídicas aqui na segunda instância fazem.
Olha, e falando agora da sucessão presidencial, campanha acontecendo no próximo ano, Eduardo disse que está preparado para o que der e vier. Isso em relação ao Senado, debate em relação à criação de novos partidos. Ele se mostra muito animado, né? Dizendo que pode tirar proveito disso para a próxima eleição, Hinaldo.
Olha, Adielson, o problema é o seguinte: a Câmara Federal aprovou a semana passada um projeto de autoria de um deputado de São Paulo chamado Edinho Araújo, ele é do PMDB, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, não está proibido ou proibida a criação de novos partidos. Agora, partido que foi criado hoje, ele não leva tempo de televisão e nem leva fundo partidário. Então, o partido só começa a ter direito a esses dois benefícios, vamos dizer assim, depois que ele disputar uma eleição. Agora, as oposições estão contra, e aí nesse pacote eu incluo também o governador de Pernambuco. Por quê? Porque se esse projeto for aprovado no Senado, já foi aprovado na Câmara e está em discussão agora no Senado. Se ele for aprovado no Senado, vai dificultar a criação do partido de Marina Silva. E Marina Silva é uma peça importante nesse jogo, porque ela, sendo candidata, contribui para levar a eleição para o segundo turno. Inclusive, eu estou vendo aqui uma pesquisa que o Correio Brasiliense de hoje está publicando. Marina Silva aparece com 18% de intenções de voto. Ela é o segundo colocado, perdendo apenas para a presidente Dilma, que tem 52% de intenções de voto. Então, há um esforço das oposições para que esse projeto não seja aprovado, justamente para não dificultar não digo nem a criação, porque o partido poderá ser criado sem nenhum problema, mas é que o partido, não tendo tempo de televisão nem fundo partidário, vai inibir muitos deputados que gostariam de se filiar ao partido de Marina. Não vão querer se filiar porque não vão ter tempo de televisão, e ninguém, você sabe que na política ninguém se suicida. Então esse é o problema. Só que ontem o governador de Pernambuco estava em Brasília e foi questionado pela imprensa de lá como era que estava vendo esse projeto. Foi quando ele deu essa resposta: nós estamos preparados para o que der e vier. Querendo dizer o seguinte, que ele está preparado para disputar a presidência da República, independente da aprovação deste projeto, que já passou na Câmara, deverá passar também pelo Senado, embora com uma diferença não tão folgada quanto passou na Câmara, porque há uma grande parte de senadores, inclusive da bancada governista, que é contra esse projeto, e um deles é o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, que ontem verbalizou publicamente a sua posição contrária à aprovação desse projeto.
João Paulo, do PT, sinaliza apoio a João Lira Neto na sucessão do governador aqui em Pernambuco. Segundo ele, o PT tem que apoiar o candidato apresentado pelo governador do estado, e um bom nome seria João Lira Neto, que está deixando a sigla, saindo do PDT e ingressando no PSB. Como você vê esse aceno do João Paulo de que pode apoiar João Lira Neto?
Olha, Adeus, na realidade ninguém sabe exatamente qual é a posição do deputado João Paulo, porque eu já li declarações dele simpáticas ao senador Armando Monteiro, já li declarações dele defendendo a manutenção da aliança do PT com o PSB, para que o PT apoie novamente o PSB para governador, desde que o PSB apoie o PT para presidente da República. Então, João Paulo, como é um político muito manso, vamos dizer assim, ele não quer criar problema com ninguém. Aí, da hora da declaração simpática um a outro e tal. Mas, na realidade, o que João Paulo vai fazer é apoiar o candidato que o partido dele apoiar. Se o PT amanhã decidir, por exemplo, lançar a candidatura do ministro Fernando Bezerra Coelho, ele vai por esse caminho. Se decidir fechar com o senador Armando Monteiro, ele vai. Se decidir fechar com... Enfim, ele vai cumprir a decisão que o seu partido tomar, e isso naturalmente só vai ocorrer lá para abril, maio do próximo ano.
Para muitos, uma persona não grata, no entanto, para outros, é uma figura ilustre que merece respeito. Delúbio Soares ontem esteve em Caruaru e foi recebido com festa pelos caruaruenses que apoiaram a presidente Dilma na eleição presidencial. Ele também esteve aí na capital?
Não. Rinaldo. Não, ele não, a não ser que tenha passado por aqui.
Passou despercebido.
A imprensa hoje aqui não faz nenhum registro da presença do Delúbio. Olha, Adriano, aproveitando, eu queria dizer a você o seguinte: eu estou entre aquelas pessoas, eu faço parte de um time que não satanizo o Delúbio Soares, que foi o tesoureiro do PT na época do Mensalão. Acredito que ele teve lá os seus pecados, porque de qualquer forma ele era o tesoureiro do partido, foi ele que fez aqueles empréstimos no Banco Rural para supostamente subornar deputados para engrossarem a base de apoio ao presidente Lula. Mas não creio que seja. Primeiro, eu não creio que ele seja desonesto. Primeiro, que não se provou nenhum aumento de patrimônio dele depois que ele passou pela tesouraria do PT. Segundo lugar, ele era uma pessoa muito bem relacionada, não só no PT, como em outros partidos. E eu vi um depoimento recente do governador lá do estado dele, que é o governador de Goiás, Marconi Perillo, que não é do PT, pelo contrário, ele é do PSDB, fazendo boas referências sobre o passado político do Delugue, um professor de matemática da rede estadual de ensino, uma pessoa de origem humilde, enfim, é uma pessoa, tá bom, foi condenado pelo Supremo e terá que cumprir alguma pena aí pelos erros que cometeu, mas eu não o relaciono, eu não me incluo na relação de pessoas que o satanizam por causa disso.
Ok, beleza. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Como sempre, a gente às vezes manda a bola quadrada. Você mata no peito e bota no gramado redondinha. Conhece muito de política, uma das maiores referências, e pra gente um enorme prazer em tê-lo participando efetivamente aqui do nosso programa. Obrigado, Inaldo.
Obrigado, Adelso. Bom dia para você, bom dia para Ernesto, bom dia para Ney e os ouvintes da Rádio Polo, e até amanhã, se Deus quiser.
Você bate uma bolinha ou marca Alan, o Alambrado?
Não, eu já joguei futebol quando era menino, mas eu, com 21 anos de idade, tive um acidente. Na realidade, foi um acidente cirúrgico, né? Eu fiz uma cirurgia de menisco no Hospital Português. Fui vítima, infelizmente, de uma infecção hospitalar, perdi a articulação da perna direita e isso me impede de continuar jogando minha bolinha, que era uma das minhas grandes, dos meus grandes prazeres na época de criança e de adolescente.
Ok, obrigado, Inaldo. Até amanhã, companheiro.
Até amanhã, se Deus quiser.
Valeu. São 10h55 aqui na Rádio Polo. Nós vamos pro break. Daqui a pouquinho, tudo a respeito lá do Brejo da Madre de Deus, o presidente da Câmara de Vereadores, que deve assumir a qualquer momento a prefeitura do município. Intervalo, já a gente retorna aqui no Rádio Debate. Olha, são 11h02 aqui na Rádio Polo. Bom, quem já chega por aqui também é o companheiro Marcondes Moreno. Bom dia, Marcondes.
Bom dia, Adielso, Ernesto, grande Aristóteles, né? Filósofo, radiofonia pernambucana. E nós estamos preparando para a grande novidade do dia, direto do Brejo da Madeus. Ney Lima já está se preparando para entrar com os detalhes a respeito da novidade em relação a essa grande novidade da política de Brejo. Ney vai trazer todos os detalhes para a gente dentro de instantes o que está ocorrendo de fato em Brejo da Madre de Deus. Adeus.
Pois é, o presidente da Câmara de Vereadores do Brejo, Hilário Paulo, do PSDC, será notificado pela Justiça Eleitoral já para foi. Assumir. Já foi notificado,
tá, Marcondes? Já foi, acabou de ser notificado.
Acabou de ser notificado.
Deixa o Ney trazer os detalhes, mas já foi. Ele vai trazer isso agora, direto da cidade de Brejo.
Você que acompanha, você aí do Brejo da Madre de Deus, notícia importante. Estamos com o companheiro Ney Lima, ao vivo, direto da Câmara de Vereadores do Brejo da Madre de Deus. Certamente conversando com autoridades, até mesmo com o prefeito, né? O novo prefeito da cidade, Hilário Paulo, que assume a prefeitura do município temporariamente até que haja a nova eleição. 11h04. Ney, você me ouve? Bom dia.
Bom dia, Adiel. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo FM. Estou sem retorno, eu vou avisar que eu sei que eu vou direto daqui. Momento histórico esse vivido nesta quinta-feira aqui em Brejo da Madre de Deus. É de fato um dia para entrar na história da cidade, do município, já que eu particularmente não tenho lembrança de fatos desse tipo ter acontecido na política de Brejo. Eu estou nesse momento aqui na Câmara de Vereadores. Nós tivemos acesso às informações de que haveria essa notificação hoje e já viemos já com nossa equipe aqui para breve para acompanhar de perto essa mudança de governo que deve existir. Passa a ter um governo interino a partir, possivelmente, de hoje, já que a determinação da Justiça Eleitoral é de posse imediata para o presidente da Câmara, Hilário Paulo. Eu estou com o Hilário nesse momento, é a primeira entrevista do vereador Hilário ao meio de comunicação após ter sido notificado pela Justiça Eleitoral, após ter recebido essa notificação. Hilário, evidentemente, tem uma situação de correligionário, né? Isso é uma situação em que você entra na prefeitura, mas entra em uma situação através da Justiça. É, não deixa de ser uma situação tensa nesse momento, né, Hilário? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Deus, bom dia, ouvintes da Rádio Polo e especialmente todos os meus irmãos e amigos presentes. Dizer que não é uma situação que a gente está chegando a com muita felicidade, mas nós sabemos de nossas responsabilidades, jamais vamos nos furtar dela. E dizer que fui notificado pela Justiça Eleitoral, onde eles determinam que de imediato eu assumo a frente do Poder Executivo do município de Breja Mateus, já convocando os vereadores para dar prosseguimento à sentença e o cumprimento do meu dever à frente desse Poder Legislativo.
Eu estou aqui, viu, Adelson, o vereador Hilário está com documento aqui, né, e realmente ele é muito claro quando diz que essa posse é imediata. Nós acompanhamos, inclusive já está no meu blog, as fotos lá do cartório eleitoral, no momento que o presidente da Câmara de Brejo recebia esse documento, e a atendente do cartório também já dizia que iria uma cópia, seria enviada uma cópia para a prefeitura para que o doutor Edson, o prefeito caçado, doutor Edson, receba esse documento. Hilário, só para cumprimento de informação, você chama os vereadores, convoca os vereadores aqui para a Câmara nesse momento, acredito que de forma extraordinária, não é isso? E já deverá dirigir a prefeitura, como é que vai ser isso?
Eu estou convocando os vereadores, até por conta que agora já são mais de 11 horas e deverão às 12h30, 12h40 estar realizando uma sessão e fazer a minha transmissão de cargo para o vice-presidente da casa. E estarei assumindo o poder executivo do município. Dizer a todas as pessoas que podem ficar tranquilas e todos os serviços irão continuar funcionando dentro da normalidade e que não irá ter alteração nesse momento, as coisas irão ficar todos dentro de sua normalidade e que todos se tranquilizem. Porque esse momento que eu estarei aqui à frente do Poder Executivo, eu posso até me antecipar e dizer que é passageiro, porque a qualquer momento poderemos ter uma nova decisão de um novo recurso e o prefeito, automaticamente, doutor Edson, irá retornar ao seu cargo e continuará a sua administração.
Caso não haja essa decisão, ou caso ela não seja aceita, a determinação é para que você fique até a realização de novas eleições, não é isso?
Exatamente, a determinação é que fique à frente do cargo até novas eleições, ou, na segunda hipótese que eu falei, com relação a um recurso que pode modificar de imediato essa decisão e que poderá acontecer antes. Mas a determinação de hoje é que fique até novas eleições. Acredito eu que nem tão cedo irá acontecer essas eleições, porque eu ainda acredito que o doutor Edson irá conseguir recurso e retornar ao seu posto.
Claro, é evidente que há nesse momento uma certa apreensão por parte dos cargos comissionados, dos contratados, dos secretários, porque não deixa de ser uma mudança de prefeito, né? Como é que vai ser isso? Você já pretende alterar alguma coisa assim que chegar na prefeitura ou vai manter exatamente a mesma estrutura que o doutor Edson tem?
Não, eu não pretendo alterar nada, até porque existe a história que em time que está ganhando não se mexe. E nós já estamos ganhando aí, não perdemos uma, estamos perdendo só essa questão da justiça, mas ainda acredito que os advogados e doutor Edson irá reverter, mas o que eu aqui deixo, tranquilizo, é que todos irão continuar nos seus postos, exercendo o seu trabalho. E que dentro da normalidade, não irá acontecer pelo menos, de início, nem nenhum tipo de mudança.
Os companheiros aí no estúdio, eu passei a colocar o retorno aqui agora para mim. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode me passar que eu passo para Hilário aqui rapidamente.
Qual será o primeiro ato governamental de Hilário Paulo?
Primeiro ato governamental, Hilário, já tem isso também?
Não, eu irei conversar com a minha assessoria jurídica, irei conversar com meus advogados, para que a gente possa tomar qualquer tipo de providência. E eu não, nesse primeiro momento, até por essa questão de ser um fato novo, a gente precisa fazer as coisas dentro da lei, dentro da responsabilidade. E por enquanto eu não posso antecipar nada antes de conversar com a nossa assessoria jurídica.
Companheiro, já estudo, mais alguma pergunta?
Manassés, bom dia.
Pois não, Manassés.
Eu queria me informar se a decisão judicial do TRE, no caso o acordo do TRE, esse recurso que foi impetrado pelos advogados do, no caso agora ex-prefeito, porque está com seu mandato cassado, doutor Edson, não recebeu efeito suspensivo, mas apenas devolutivo, e portanto a Justiça Eleitoral obrigou o presidente da Câmara a assumir a presidência. Isso corresponde à verdade, Ney Lima?
Deixa eu só ler, Emmanuel Fernandes. Nós até divulgamos uma matéria com um advogado contrário. O advogado Roberto Asparão, ele dizia e garantia que esse recurso que foi entrado pela defesa de Dr. Edson não tinha efeito suspensivo. E nós entramos em contato depois com a advogada do Dr. Edson e ela disse que aguardava também um posicionamento da justiça. Com essa decisão, acho que a gente considera que não houve esse efeito suspensivo, não é isso, Lari?
Provável que tenha acontecido isso aí, e as segundas informações da nossa assessoria aqui, o prefeito ainda tem um outro recurso ao TRE, são dois tipos de erros. Ele fez um, eu não sei exatamente essa palavra jurídica, mas ele ainda tem um recurso ao TRE antes de o recurso especial desse.
Mais alguma pergunta?
Marco Andes Moreno, Ney. Eu gostaria de saber de Hilário, se ele já conversou com o prefeito por telefone. Eles devem ter conversado por telefone. Qual o conteúdo da conversa e o sentimento, logicamente, do prefeito de Hilário no momento?
Olha, eu tive uma conversa com o prefeito, sim, por telefone, mas eu prefiro... nesse momento agora eu não fazer nenhum tipo de divulgação do teor da conversa, até porque nós ainda iremos conversar mais. Então, no momento que a gente puder qualquer dia divulgar
essa
informação, a gente com certeza iremos divulgar.
Oi, Hilário, o Inei, Marcona ainda. Eu estou insistindo nisso porque o assunto, esse encontro será histórico. Hilário vai conversar com ele, já prefeito interino, e ele como ex-prefeito. Temporariamente, o clima deve ser, basicamente, um clima de amizade, Hilário, mas deve ser um clima de profunda tristeza, hein?
Exatamente. Eu não estou fazendo isso com alegria. A gente está chegando a um cargo, a esse momento, um cargo maior, mas não tem essa alegria, até porque eu tenho sido uma pessoa que a vida inteira tem sido fiel ao meu grupo político, aos meus amigos, aos meus companheiros. E não, eu jamais, no momento desse, dizer que estou feliz. Então, ocupando um cargo que uma outra pessoa foi para exercer, eu não estou. E se um dia eu tiver que ser prefeito, eu peço a Deus que eu tenha que ser eleito pelo povo. Mas a gente, eu não posso fugir da minha responsabilidade enquanto presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e se tem uma decisão judicial, eu sou obrigado a cumprir com ela e cumprir com as minhas obrigações. Então eu estarei sim conversando com ele, mas em momento algum existe esse clima de alegria, não existe. E o que nós esperamos é que quanto antes aconteça uma decisão e ele retorne a seu cargo, eu continuo à frente da Câmara Municipal de Vereadores, que é para onde o povo me elegeu.
Nós agradecemos aqui a participação entrevista exclusiva para o blog e para a Rádio Polo FM, né, do presidente da Câmara, Hilário. e daqui a pouco passará a ser prefeito interino de Brejo da Madre de Deus.
Ô, Ney, você
aí no estúdio, um abraço.
Ô, Ney,
eu vou continuar com a minha equipe aqui em Brejo durante todo o dia. Tá, e a gente vai ter, evidentemente, uma cobertura muito ampla. Volto, inclusive, na programação da rádio a qualquer momento com mais informações. Os ouvintes continuem atentos, em instantes, a gente poderá estar retornando ao ar.
Ney, muito você, obrigado. Você nos ouve, Ney?
Ney, a Marfone, a Manassés, a Biels, a todos da Rádio Polo, dizer que estou aberto a vocês, estou à discussão de vocês, qualquer informação nova, a qualquer momento que vocês tenham necessidade, o que a gente tiver dentro de nossas condições de informar, nós iremos informar vocês e, mais uma vez, tranquilizar o Porto Brejo, porque as coisas deverão continuar no clima da normalidade e todas as pessoas, todos os funcionários que continuam frente às suas funções, porque o nosso serviço assistencial e todos os serviços da prefeitura, nenhum serão paralisados nesse momento.
Ney, você nos ouve? É, o Ney tá sem... Alguém que esteja com retorno aí, por gentileza.
Já desligou,
é uma pena.
No final da...
Bom, são 11 horas e 16 minutos. 11:16, vocês que acompanham a política do Brejo da Madre de Deus, né, tem contato direto com políticos da terra, com a imprensa também, Marcondes, Manassés e Ernesto Maia. Quem assume a Câmara de Vereadores com a saída... Porque abre vacância, né? Logicamente, não, o presidente da Câmara assume a prefeitura, abre vacância?
Não, ele assume interinamente, mas como são poderes distintos, Hilário continua como presidente da casa. O advogado pode me corrigir se eu estiver errado.
Ele continua como presidente da casa. De fato, ele não é, ele está apenas respondendo interinamente pela prefeitura. É na ordem, isso acontece na ordem da sucessão. Por exemplo, quando a presidente de uma viagem e se o vice-presidente Michel Temer não estiver em Brasília ou estiver também no exterior, o presidente do Senado de imediato assume. Então ele não deixa de ser presidente do Senado em virtude
de estar assumindo.
São poderes distintos, mas a ordem da sucessão prevê que interinamente ele assuma a prefeitura.
Eu fiz essa pergunta porque lá em Caruaru nós tivemos a saída de Tony Gel da prefeitura para sair candidato a vereador, que todo mundo conhece a história, e Neguinho Teixeira assumiu a prefeitura do município. Então, o vice-presidente da Câmara assumiu a Câmara de Vereadores, porque aí ele assumiu definitivamente até o término do mandato, diferentemente dessa situação.
Eu tenho dúvidas em relação a isso, porque cada Câmara de Vereadores tem o seu regimento interno. Eu acho que eu não conheço o regimento interno da Câmara de Vereadores.
Do Brejo?
Do Brejo, que certamente vai ter as informações.
Mas é uma decisão da Justiça Eleitoral.
Sim, mas
ela mesmo... pode a qualquer momento sofrer uma derrota.
Não, ela, além dela sofrer uma derrota, ela tem reversibilidade certa.
Eu sei,
porque mesmo que ele perca o mandato, ele não Hilário não seria prefeito de Brejo.
Mas o regimento interno deve falar exatamente sobre essa questão. Né? Se acontecer isso aí, eu acredito que ele não pode acumular os dois. Certo? Ele não pode ser prefeito e presidente da Câmara. Certo? Então, enquanto ele tiver prefeito, eu não sei se lá o primeiro secretário
só
assume.
Só um minutinho, volta a ligação, desculpa, Ernesto. Volta a ligação para Ney. Para Ney ter essa dúvida e nos ligar para cá.
É, que aí,
fora do ar, para a gente deixar
logicamente,
esclarecido.
O presidente do Legislativo, né? O próximo prefeito da cidade, pelo menos interinamente, conhece a lei, né?
E o que a gente sabe de fato é que agora, São Domingos, né, tá com uma oportunidade imensa, né? Porque pela primeira vez vai ter um prefeito de fato de São Domingos. Né? São Domingos vai ter a chance de porque sendo Hilário, a maior base de Hilário é São Domingos, né? São Domingos, que estava dito até por algumas pessoas que estava abandonada, né? E São Domingos tem essa oportunidade de agora se transformar num canteiro de obras, mesmo que seja nesse curto espaço, ou seja, um curto espaço de tempo. Mas na verdade a caneta, como se diz, está na mão de Hilário, né? A caneta está na mão de Hilário, e conhecendo Hilário como eu conheço, eu acho que ele vai aproveitar essa oportunidade, tá entendendo? E vai ajudar muito São Domingos, né? E eu acho que aqui o que as pessoas querem é exatamente isso, são ações, né? Enfim, se acontecer o problema, né? Aconteceu o problema, Hilário não tem nada a ver. Agora, que tá caindo no colo de Hilário e que ele, a partir de agora, quem vai estar com a caneta na mão, isso aí não tenha dúvidas, né? E poderá, né, num eventual nova eleição, não podendo ser doutor Edson candidato, Hilário passa a ser um nome fortíssimo, né, para ser candidato a prefeito do Brejo da Madre Deus.
Inclusive, eu publiquei recentemente de que os nomes de Hilário e de Josivaldo eram nomes que estavam na boca do povo em caso de uma nova eleição. Agora, Hilário assume com tristeza, é fato, todos eles têm um carinho muito grande pelo doutor Edson, mas Hilário vai ter que deixar a ficha cair. Acredito que lá no final da tarde, Hilário já vai estar com o pensamento voltado para a administração pública, mesmo que ele o faça durante um tempo curto, mas Hilário não vai deixar a oportunidade, mesmo garantindo que não mexe na máquina, né, Ernesto? Que não altera cargos, nem altera funções, para tranquilizar o funcionário, mas Hilário deverá, nesse curto espaço de tempo, voltar as atenções para São Domingos, já que o município passa por problemas, mas São Domingos vem sendo alvo de muitas críticas, né? Então é uma oportunidade que Hilário tem, mesmo com sabor amargo, né, de assumir essa prefeitura. Entra para a história, né, entra para a história, mas quando a ficha dele cair, acredito que a tardinha ou já à noite ou amanhã de manhã, Hilário vai ter que se voltar para a administração pública.
Eu acho que o mais importante para Hilário Paulo é deixar uma boa impressão dessa curta passagem dele pela prefeitura de Brejo da Madre de Deus, até para que possa o gabaritar, né, como o candidato natural do partido para a eleição que acontecerá nos próximos dias. São 11:21, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a falar dessa questão, inclusive fazendo contatos com a imprensa lá do Brejo da Madre de Deus, que acompanha atentamente este fato histórico que aconteceu na cidade. São 11:22. São 11:29, 11:29 aqui na Polo. Agora há pouco a gente acabou, Ernesto e Marcondes Moreno não entenderam a pergunta que eu fiz ao jurista Manassés Simões em relação à vacância, né? Se abriu vacância com a ida de Hilário para a prefeitura do Brejo da Madre de Deus. Juridicamente, gostaria que você explicasse.
Eu queria fazer primeiro duas ressalvas. Primeiro, direito administrativo e direito eleitoral não é minha especialidade.
Isso.
Então, minha área é direito civil, direito imobiliário, direito de família, que engloba tudo no direito civil. Mas, analisando o caso, Ernesto tem razão em um ponto. Tem que ver a questão do regimento interno da Câmara de Brejo da Madre de Deus. Primeiro porque, quando o vereador Hilário assumir interinamente a presidência da Câmara, corretamente ele não vai poder ficar ocupando os dois cargos, como prefeito interino e presidente da Câmara.
Tem que se licenciar.
No entanto, tem que se ver se pelo regimento da Câmara, ele também tem que se afastar da vereança. Porque há casos, eu estava pesquisando agora, que há casos que o regimento obriga que, nesse caso, o vereador se afaste da vereança assumindo o suplente. Aí tem que se ver a discussão se assumindo o suplente, como fica o cargo de presidente, se ele retornando. Então tem que ver tudo isso, vai ter que se ver pelo regimento da casa. Agora, evidentemente que tendo lá, se eu não me engano, lá me informaram aqui, tem vice-presidente, é isso? A Câmara de Vereadores de Brejo, confirmado, tem vice-presidente. Porque a de Santa Cruz não tem vice, a de Brejo tem vice?
Não lembro.
A de Brejo não tem?
Não lembro.
A de Brejo tem vice, Ernesto? Prefeito?
A informação que tem, né, Ernesto?
Mas a vice também foi cassada. Entendeu?
Na vice não. Tem vice-presidente da Câmara de Brejo.
Vice-presidente tem. A informação agora que eu passou agora é que é o vereador Josivaldo. É Josivaldo. Pronto, o vice. Então, que aí Josivaldo é quem assume.
Tem que se ver o regimento. Evidentemente que o vereador Hilário assumir interinamente a prefeitura não significa que ele vá se extinguir o seu cargo de vereador. Dependendo do regimento, ele poderá até ser afastado, até como vereador, um suplente pode até assumir, mas encerrado esse período, ele vai voltar certamente, isso é, se ele também não for candidato a prefeito em Brejo da Madre de Deus.
Olha, são 11:31, nós estamos refazendo o contato com o companheiro Ney Lima, nesse banho de cobertura da Rádio Polo FM,
falando aí acerca desta disso que foi colocado como companheiro Marco Antônio Moreno, um fato histórico para a política do Brejo da Madre de Deus. Prefeito e a vice foram cassados e o presidente da Câmara de Vereadores está assumindo a prefeitura do município. Ney Lima, de volta conosco, né? Nós estamos com uma dúvida aqui, Ney, porque de acordo com o que foi colocado pelo companheiro Manassés, pode-se haver o próprio regimento interno da Câmara de Vereadores aí de Brejo da Madre de Deus deve, evidentemente, definir, né? Mas, enfim, como fica a situação? Quem assume a presidência da Câmara interinamente com a saída do Hilário da presidência da Casa para assumir a Prefeitura, Ney?
Quem assume a presidência da Câmara de Brejo da Madre de Deus hoje será o vereador Josivaldo Lopes. Hoje. A reunião extraordinária está marcada para daqui a uma hora. E o presidente da Câmara, Hilário, né, por enquanto presidente, vai passar o cargo para o vice-presidente, a figura do primeiro secretário da Câmara, que é o Josivaldo Lopes, que passa a assumir. Hilário, ele não perde o status de vereador, já que há uma previsão constitucional que o chefe do Legislativo assume o Executivo no caso de ausência do líder do Executivo, do prefeito. Então, ele vai assumir um cargo que está previsto, inclusive, constitucionalmente. Então, aqui na Câmara, vai assumir o vereador Josivaldo Lopes. Essa questão já está decidida e, em instantes, haverá justamente essa transferência de cargos. Nesse momento, Adelson, a população de Brejo vai às ruas. Nós estamos, volto a dizer, acompanhando os fatos e, em instantes, estaremos já publicando fotos e estarei entrando ao vivo pela Rádio Polo FM com informações direto das ruas. Né, estão indo na Câmara de Vereadores, mas a informação é essa: o prefeito, Dr. Edson, está sendo comunicado neste momento, recebendo uma cópia do ofício que foi assinado pelo presidente da Câmara, notificando o presidente da Câmara a assumir de imediato a prefeitura de Brejo, e essa questão do prazo, né, de assumir a prefeitura, isso é irrevogável. O presidente da Câmara vai assumir hoje, assumir a prefeitura de Brejo hoje. Vamos continuar, repito aqui, durante todo o dia. Vamos voltar alguns instantes, alguns minutos eu já volto, vou trazer as informações já nas ruas.
Ney, você está escutando?
Os vereadores pegam a Câmara. Pois não.
Ney, você ainda está com o Hilário, não? É Ernesto Maia.
Eu estou com o Hilário ainda?
Sim.
Não, o Hilário se recolheu e está na presença com alguns advogados.
Ah, então tá bom. Acho que quando você vê, ele pergunta aí.
A questão do vereador Josivaldo está confirmada.
Ô, Ney. Aqui são muitas ligações, principalmente assim, São Domingos, né? Vive uma expectativa de ter o primeiro filho da terra assumindo a prefeitura de fato, né? Porque já teve vice que já substituiu o prefeito, mas não era prefeito de fato, Hilário vai ser prefeito de fato. Quando você estiver com o Hilário, pergunta, porque as pessoas de São Domingos estão querendo saber, né, se já existe alguma previsão de alguma ação para São Domingos com o Hilário sendo o prefeito de Brejo da Madre de Deus.
Exatamente, nós vamos perguntar, apesar de que, Ernesto, ele já adiantou, né, que vai manter exatamente a prefeitura como está, mas acredito que por ser São Domingos, ele deverá aproveitar esse momento como prefeito, evidentemente, para viabilizar ações de São Domingos, até porque algumas delas estiveram travadas durante os últimos dias, durante os últimos meses. Acredito que cabe a ele fazer isso, até porque ele poderá, inclusive, disputar a eleição como prefeito, né, como candidato a prefeito de Brejo. Essa próxima eleição, nova eleição, que deve haver em Brejo da Madre de Deus.
Então,
eu continuo, pois não.
Outra dúvida, então, já que você passou essa informação, ele sendo candidato, né, ele concorrendo e não ganhando, ele volta a ser vereador ou perde o mandato?
Não, ele precisa
descompatibilizar
do cargo. Exatamente. Okay.
Ney, tá, outro detalhe: isso aconteceu aqui em 1955. Quando foi nomeado um prefeito interino, não, mas é história, um prefeito interino, Teófano Ferraz Torres, e ele resolveu disputar e acabou tendo que ter um prefeito nomeado. Caso Hilário, como prefeito interino, saia para disputar a prefeitura, teria que tem que se escolher o TRE outro prefeito para Brejo nomeado ou interino, confirma?
Não, Marcos. Aí eu vou partir do entendimento, certo? Pelo que a gente vê aqui. Quem assume a prefeitura seria Josivaldo.
Ah, verdade, é verdade.
Porque o Hilário já existe uma formação no Legislativo. Então Hilário,
possibilidade, Ney, desculpa interromper, da dupla ser Hilário e Josivaldo. Eu já vinha cogitando isso há um tempo, aí complicava tudo, né?
Ô, Marcos.
Oi. Deixa eu te interromper rapidinho, pois só passar aqui rápido com o Hilário. A reunião foi suspensa, é isso, nessa noite?
É, a reunião ficou para a hora da noite, que alguns vereadores não poderiam vir agora. Não estava na cidade, ficou para aí. 19h30. Como é que fica a questão da prefeitura? Não, eu não posso conversar nada enquanto conversar com a nossa assessoria jurídica, eu não posso falar nada. Você precisa transferir a presidência aqui para poder assumir lá. Então você não vai assumir enquanto não tiver essa transferência. Eu preciso que os vereadores me deem posse. E os vereadores são chateados. Então, fica por lá também. Tá certo, então. Né? Bom, essa informação, né? A gente divulga agora com exclusividade aqui na essa reunião, ela que seria, iria acontecer agora meio-dia, por falta de quórum, alguns vereadores não podem vir, fica transferida para a noite. Então, a posse do prefeito interino poderá acontecer durante a noite. Nós vamos continuar acompanhando isso.
Okay. Ok, obrigado, Ney Lima. Clima de festa, evidentemente. Oi, pois não, Ney?
Em alguns instantes eu vou tentar voltar das ruas. Vou tentar conversar com a população aqui de breve. Em alguns instantes a gente vai fazer isso.
Pronto, seria importantíssimo, né? Pra gente sentir como é que tá o clima nas ruas do Brejo da Madre de Deus após a saída repentina, né, do prefeito do município, agora hoje tendo que assumir a prefeitura, Hilário Pedro, o presidente da Câmara de Vereadores. Obrigado e até daqui a pouco, então.
Bem, daqui a pouco eu volto com mais informações.
Ok, são 11h38 minutos.
Desculpa eu interromper, Adielson. Okay. É porque está clara agora uma manobra jurídica. Hilário se reúne com o jurídico. Ney passa a informação de que Hilário convoca os vereadores.
De imediato.
Ele tem que tomar posse de imediato. Hilário volta a se reunir com sua assessoria jurídica. Inclusive, quando Ney entrou agora, ele não estava com Hilário. Hilário sai dizendo que não houve quórum de vereadores para dar posse a ele, transferindo para a noite. Como o próprio Hilário já disse aqui, que existe um recurso do doutor Edson Manassés, pode estar ocorrendo aí uma daquelas manobras políticas, porque eles vão ganhar quanto tempo agora? Eles vão ganhar durante todo o dia. Então Hilário está protegido pelo regimento interno da casa, ele não pode tomar posse agora. Está aparecendo, Manassés, uma manobra jurídica sobre esse caso?
É, aparenta, né? Porque há um recurso pendente. Não é? E aí, para ele não tomar posse, nesse momento é simples. Ele não ter quórum nesse momento. De repente, o TRE poderia decidir, sendo provocado, e que ele fosse nomeado independente disso. Depende do caso, né? Cada caso tem a aplicação da lei que é o mais adequado. Sendo que, nesse momento, ele se reuniu com os seus assessores jurídicos, e isso pode ter sido os assessores da própria casa, ou outros advogados, não sei, só Ney poderia informar isso melhor. Mas aí, de repente, ele sai dizendo: não tinha quórum suficiente para que eu fosse, me empossassem como prefeito interino de Brejo da Madre de Deus. Então isso vai ficar para agora à noite. Pode ser, não estamos afirmando, apenas pode ser que seja de fato uma deixa, porque deve ter algum recurso em mãos de um relator, um recurso de urgência, para que converta o recurso que foi levado em efeito apenas devolutivo, que seja considerado também no efeito suspensivo. O que quer dizer isso? O efeito devolutivo todo recurso tem, ou seja, o recurso está indo do TRE Recife para o TSE Brasília. Devolve-se todo o processo, todo aquele calhamaço de páginas de processo, são devolvidos, ou seja, são levados para o TSE em Brasília. No entanto, e o efeito do recurso que caça o mandato, que diz que Dr. Edson não é mais prefeito do Brejo? Essa decisão, esse acórdão do TRE, ele vai ser suspenso? Nesse momento, não. O efeito do recurso foi apenas de devolver os autos para Brasília, mas não de suspender os efeitos da decisão. E eu acredito, possa ser, que os advogados do Dr. Edson estejam tentando rever esse recebimento do recurso em Brasília também com efeito suspensivo. Não,
você está na condição de advogado, você está botando possibilidade, eu estou afirmando. Eu. Foi uma manobra jurídica, existe outra razão que impedisse Hilário de dar prosseguimento a essa ação e tomar conta da prefeitura. É a grande vantagem, Ernesto, de ter o governo aliado, de ter parceria, né, e maioria, porque aí, imagina o clima que vai estar Brejo da Madre de Deus hoje à tarde, hoje à noite, eu vou de novo para Brejo da Madeira.
Tá certo.
Agora eu vou.
Bom, deixa eu abraçar aqui a Thalita Bezerra, ligada com a gente. Bom dia para você, Thalita. O Alex Pedro, o Alex Suba, escutando aqui o Rádio Debate. O Bruno Oliveira também está plugado conosco. E o companheiro de imprensa, Erivaldo Alves. Hilário Paulo, não Hilário Pedro. Tá certo. Erivaldo, obrigado pela sua audiência também, obrigado pela companhia aqui no nosso Rádio Debate. São 11h42, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. São 11h58, Marcondes, você perdeu o posto. 11h48 agora, 11h48. Olha, Água de São Francisco é a nova luta de Zé Augusto em Brasília. Ontem, Zé Augusto teve audiência com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, lá em Brasília, para tratar sobre a transposição do Rio São Francisco com alguns dos técnicos responsáveis pelo planejamento e direcionamento da obra. Como já havia falado na imprensa, o deputado Zé Augusto vem defendendo em Brasília a ideia de que as águas da transposição também possam chegar a Santa Cruz e cidades do Polo através do eixo leste via Monteiro e Congo, na Paraíba, desaguando no açude de Poço Fundo. O pleito do deputado já tinha sido comunicado por ofício ao ministro em visita à Paraíba na semana passada. Fernando Bezerra achou a ideia interessante, mas que só a equipe técnica da obra é que poderia observar a possibilidade. Ernesto Maia.
Quando estivemos em Brasília na semana passada, né, e eu quero aqui fazer justiça, né, é a pessoa que, que teve primeiramente essa ideia da vinda das águas através do Congo daqui para Santa Cruz do Cabarim, foi o vereador Diomedes, né? E a gente teve em Brasília, inclusive entregou lá no gabinete do senador Humberto Costa, né, um pedido a respeito dessa vinda da água via Congo. E lá no gabinete de Humberto Costa, nós fomos convidados para estar na cidade de Monteiro na sexta-feira passada, né? E inclusive estivemos lá e o vereador Diomedes convidou também o deputado federal Zé Augusto para se fazer presente. E lá em Monteiro foi que a gente viu, né, que inclusive está, né, na revista Isto É hoje, né, que a adutora do Agreste, que liga exatamente Caruaru para Santa Cruz do Caparibe, está no relatório do TCU, inclusive com desvio de R$800 mil, né? Isso vai ser uma coisa que vai atrasar mais ainda, mas mesmo se não estivesse isso, Santa Cruz do Caparibe só ia ser contemplado na quarta etapa da adutora do Agreste, ou seja, na última etapa. Seria um projeto para chegar às águas do Rio São Francisco, aqui em Santa Cruz do Caparibe, né? Na previsão, vamos botar, de uns 5 anos, né? Se não acontecesse nada, se acontecer qualquer coisa, poderia chegar essas águas, depois de 10 anos, essas águas aqui. E lá em Monteiro, onde estivemos, nós vimos que lá, né, a água vai passar, a água do Rio São Francisco vai passar em Monteiro, exatamente, aproximadamente daqui a um ano. Né? E de Monteiro faz uma ligação para o Congo, né, lá para o Rabo do Pavão, que do Rabo do Pavão para Jataúba, que já tem uma ligação com o açude de Poço Fundo, é aproximadamente apenas 30 quilômetros. Então seria uma obra muito mais barata e a gente estaria contemplado, né, dentro das águas do Rio São Francisco, aproximadamente entre um ano a um ano e meio. Né? A gente não iria esperar ser a última cidade de Pernambuco ser contemplada para vir pela adutora do Agreste. Então, essa luta, eu acho, o deputado federal Zé Augusto Maia teve a sensibilidade, está na luta, está procurando, mas espero que também, né, os outros políticos que foram votados aqui em Santa Cruz do Caparibe lembrem da dificuldade que é de água a nossa região. As pessoas falam muito em seca no sertão, mas os dados mostram que o local que tem menos água acumulada no Brasil é o Agreste de Pernambuco. E eu acho que dentro desse Agreste de Pernambuco, Santa Cruz, eu acho que é uma das piores cidades em relação ao acúmulo d'água. Então, isso tem que ser uma luta de todos os políticos de Santa Cruz. A água que do São Francisco, quando vim para Santa Cruz, vinha através do Congo, através do Rabo do Pavão, porque aí sim a gente vai ter condição de ter essa água aqui, no máximo de um ano e meio a dois anos, essa água já está jorrando nas torneiras de Santa Cruz.
Isso representa também revitalização do rio Capibaribe, né? Porque essa água, ela vai, logicamente que ela, em algum período do ano, ela vai acabar desaguando no rio Capibaribe, ou seja, vai perenizar o rio Capibaribe, que há muito tempo, né, está precisando de uma atenção especial.
Tem essa opção também, né?
É.
Mas o principal é a água para Santa Cruz do Capibaribe, porque o negócio está feio.
Olha, eu quero aqui fazer justiça com o deputado federal José Augusto Maia, porque todas as ações que o deputado vem fazendo ultimamente, né? Muitos tentam desqualificar e tentam chamar de que tirou proveito, de que está aproveitando a situação. Ele, como deputado federal, fez essa ação junto ao Fernando Bezerra Coelho em Brasília, né? A gente espera que não venham tentar desqualificar essa ação, que é muito importante, porque o povo de Santa Cruz está cansado, né, de ver politicarem algumas ações, porque é um assunto, é uma conquista extraordinária, é um assunto grandioso, e que a gente sabe que, além de ser obrigação do deputado, né, uma ação que vai trazer, vai agilizar muitas questões ligadas ao abastecimento de água. Espero que não tentem desqualificar isso aí.
Manassés,
a luta é válida, é importante, foi uma luta. Zé Augusto tem uma marca em Santa Cruz muito grande na política, evidentemente, mas com respeito à água ela é maior, né? Porque inclusive o nome do próprio grupo político de oposição hoje foi dado em virtude da luta que ele foi um dos participantes junto ao governo Arraes na época para que a água de Tabocas viesse parte dela para Santa Cruz. Agora, é importante também deixarmos claro de que isso não é algo que já está concretizado. É uma luta. E o problema é que...
Mas eu falei da luta e também falei que, em relação ao amigo, né?
O problema é o seguinte. A vitrine que deveria estar sendo hoje, do mandato dele, que era o CONIAP, foi pelo ralo. Então ele focou em outra coisa muito importante, que é a questão da água. E viabilizando de uma forma, inclusive, até barata. Porque se de fato, aquela parte do rio...
São 30 quilômetros, né?
E aquela área, se eu não me engano, do rio Capibaribe, que passa próximo ali ao Congo, e a água pode desaguar lá, ela hoje em dia ainda é bem limpa, é bem conservada. Então, seria bem mais barato. Então, de fato, o deputado acertou na luta, foi no lugar certo, foi na instância correta. Deputado federal teria que ir justamente ao ministro, e eu acredito que num momento como esse, uma luta como essa, deve ser, como disse o vereador Ernesto, que todos devem dar as mãos. Aqui eu acredito que não deve ser discutido a questão quem partiu primeiro, quem chegou por último, não. Todos são importantes numa hora, em uma luta como essa, principalmente quando se sabe, inclusive foi veiculado, se eu não me engano, no Diário de Pernambuco, que nessa primeira e na segunda etapa as águas chegariam a Belo Jardim, a Tacaimbó. Cidades, tudo bem, tem sua importância, há pessoas que precisam de água, mas Santa Cruz, em termos de importância, está muito mais na frente do que essas duas cidades. E Santa Cruz não sequer foi contemplada nas duas primeiras etapas, e o vereador Ernesto traz a notícia de que seria apenas na última das etapas da transposição do Rio São Francisco. Então, há uma viabilidade dessa água chegar mais cedo em Santa Cruz, por um meio bem mais barato, bem mais econômico. E aí, Ernesto, eu não sei se de fato o governo federal vai ter tanto interesse, porque já que não vai ter empreiteira que vai ganhar muito com isso, então é algo que tem que ficar principalmente muito no pé do ministro Fernando Bezerra, porque quando não tem empreiteira ganhando, muitas vezes o investimento político para que a coisa aconteça é muito pequeno. Normalmente, se tivesse um canal que para chegar em Santa Cruz fosse necessário aí uns 130 quilômetros de um canal de transposição, teria muita gente interessada, porque as empreiteiras teriam os seus lucros. É uma luta importante, deve ser travada, e por todos os representantes desta terra.
Olha, são 11:57, Maria Clara Silva, abraço forte para você e para sua mamãe, a Lourdes, ligadas aqui no Rádio Debate. Inclusive, agradecer a grande audiência também na região, Toritama, Brejo da Madre de Deus, Jataúba, Vertentes, cidade de Taquaritinga do Norte, também Barra de São Miguel na Paraíba, toda esta região plugada todos os dias aqui no nosso Rádio Debate. Já estamos chegando ao término de mais um programa. No decorrer da programação, você terá aí novidades em relação ao Brejo da Madre de Deus. Não deu tempo para o companheiro Ney Lima entrar conosco aqui no programa, mas certamente daqui a pouquinho no Povo do Rádio do Luiz Carlos Roger, ele estará trazendo as informações sobre as comemorações, enfim, o clima nas ruas lá do Brejo da Madre de Deus. Manassés, um abraço e até amanhã.
Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Marcondes Moreno, até amanhã.
Até amanhã.
Ernesto Maia, eu deixei você por último, porque tem aí o seu hall de amigos. Não,
hoje,
virtuais,
hoje,
vocais
eu tô,
e tudo mais.
Sem internet, mas eu queria, assim, ontem eu não estava aqui, ontem foi o aniversário de Nelson Pereira Dunda, né? Uma pessoa, né, que está na história de Santa Cruz de Caparibe, foi candidato a vice-prefeito com Severino Monteiro, né, e é uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito
Nelson grande. Nelson Pereira do Posto
de Gasolina. Do Posto de Gasolina, que o povo, né, carinhosamente chama, e ontem foi o aniversário de Nelson, eu queria deixar, né, os parabéns para Nelson Pereira.
O que foi que aconteceu?
Um abraço para ele.
O que foi que aconteceu aí com
a
o senhor?
A internet. Tipo.
Olha, gente, hoje é o aniversário da minha gata. Não. Hoje é o aniversário da minha mamãe, Dona Maria do Carmo Galvão. Um beijo no coração, que Papai do Céu continue cobrindo de bênçãos. Perguntou ali se vai ter ciência.
Tem ciência.
Homem, se mãe não tivesse aniversário de ano, tinha ciência, quanto mais com aniversário de mãe.
Eu queria aqui mandar só, pedir licença para mandar um abraço aqui para Adervaldo, né? Que é ali funcionário da fábrica de meu cunhado, e ele é um ouvinte assíduo do programa, diz que escuta todos os dias, faz a propaganda para que as pessoas escutem o Rádio Debate na Polo FM. Então, um abraço aí para meu amigo, meu irmão em Cristo, Adervaldo.
Ok, são 12 horas, meio-dia, pronto, pois
não. Abriu. Aniversário, abriu. Feliz aniversário.
A internet funcionou.
Para Amanda Santos, Aparecida Silva, Isabela Martins, Janaína Silva, Luana Tavares, Nara Santana, que é a irmã de nossa amiga Irene Maia, né, que está completando o ano hoje, Paulo Silva Cristiano, Socorro da Silva, que é lá de São Domingos, que está em festa, porque hoje, a partir de hoje, o prefeito do Brejo é de São Domingos. Um abraço para todos e feliz aniversário do vereador Ernesto Maia.
De grão em grão, a galinha chupapo, pela minha soma aí, mais 12 votinhos. São meio-dia, 12 horas em ponto. Vem aí a brincadeira. Vem aí o Povo no Rádio com Luiz Carlos Rojo. Valeu, gente.